Reportagem especial.
O jornalista Vandeck Santiago, do Diário de Pernambuco, jornal que se auto-intitula o mais antigo em circulação da América Latina, é um estudioso da obra de Nabucco e já publicou inúmeros textos sobre ele. Ele ressalta agora alguns itens que o diferenciam dos outros homens públicos da época.
Ele defendia, era um pacote de reformas que ele defendia. Agora, por exemplo, na hora dos projetos, era que fosse primeiro a abolição. Agora, ele via, e aí tudo bem que não era só ele, mas ele foi o personagem que defendeu isso de forma, digamos, com maior repercussão. Se fosse feita só a abolição, traria o problema seguinte, tá, feita a abolição e no dia seguinte, o que vão fazer os ex-escravos? Então, o que é que ele defendia? A reforma agrária, que se desse terra, que colocasse terra para essas pessoas, defendia o que ele chamava, entre aspas, educação universal, quer dizer, que todo mundo tivesse acesso à educação e que nesse primeiro momento fosse uma educação mais técnica para capacitar os escravos recém-libertados. E defendia também uma previdência social, porque essas pessoas não tinham previdência nenhuma. Então, era um pacote de transformação que implicaria na inclusão social de um grupo equivalente, talvez, aí a uns 15% da população na época. Você veja, em 1872, nós tínhamos cerca de 1,5 milhão de escravos, mas em 1888, já era menos, já era cerca de 700 mil. Ainda era uma parcela considerável da população brasileira, mas já era menos. Houve apenas a abolição, o que significa? Nós começamos um novo século, o século XX, já com milhares, centenas de milhares de pessoas excluídas. Quer dizer, a reforma ficou pela metade. Uhum. Eu considero que a abolição foi a medida mais radical na história brasileira. Por que você tem ali? Você tem uma propriedade privada que foi de uma hora para outra desapropriada, sem indenização aos proprietários. Mas, ao mesmo tempo, ela acabou causando a derrubada da monarquia. Porque todos os proprietários descontentes com a medida tomada pela monarquia se bandearam, né, se passaram para as hortes republicanas. Então, há nesse momento uma mudança muito grande no Brasil. E aí é como se houvesse, digamos, um pacto por cima em que se falou o seguinte, olha, já foi feita a abolição, não precisa aprofundar mais isso. Nada de reforma agrária, nada de educação universal, nada de previdência social. Então, a coisa ficou pela metade.
A partir de 1889, o monarquista Joaquim Nabucco se afasta da vida pública por quase uma década, até voltar ao mundo da diplomacia, a convite do Barão do Rio Branco. Nos últimos anos de sua vida, já no século XX, serviu como embaixador em Washington, onde morreu em 1910. Para falar sobre esse último período da vida de Joaquim Nabucco, o professor Marco Aurélio Nogueira acentua a preocupação com o pan-americanismo.
Então, a estratégia da política externa do Rio Branco, qual é? É de produzir um afastamento progressivo da Europa e uma aproximação cuidadosa com os Estados Unidos. Né? Essa é a política externa, porque os diplomatas, os estudiosos, os políticos da época já começavam a perceber que os Estados Unidos emergiam como a grande potência que substituiria a Inglaterra, substituiria a França na hegemonia, na condição de hegemonia do mundo. Esse processo iria demorar, mas já estava sendo muito claro que esse negócio estava acontecendo ali, sobretudo pela força do modelo americano de organização da economia. A gente já está perto do Fordismo nesse momento. Né? Então é a economia americana que vai impulsionar a ascensão dos Estados Unidos como potência forte já na virada do século XIX para o século XX. E o Nabucco, que estava em busca de uma causa para poder se colocar de novo no cenário político, vai abraçar o pan-americanismo com a mesma paixão que ele havia abraçado décadas antes a abolição. Né? Vai ser o segundo abolicionismo do Nabucco, vai ser o pan-americanismo. E nisso ele provavelmente deve ter, digamos assim, reforçado demais a letra do discurso, o que gerou essas acusações de que ele era americanófilo, ou como falava Oliveira Viana, de que ele era um pan-americanista do Norte, né? Que é uma frase muito irônica, muito engraçada, muito engenhosa, mas que, do meu ponto de vista, não fazia muita justiça ao Nabucco. Eu acho que ele tentou simplesmente dar sequência e emprestar alguma poesia, ele como era um literato, à política pragmática do Rio Branco, que era, de fato, de fazer aproximação com os Estados Unidos e mediante um afastamento progressivo diante da Europa, né? Mas o Rio Branco sabia muito bem que se ele se aproximasse demais dos Estados Unidos, ele iria produzir um certo descontentamento forte entre os países latino-americanos. E o Nabucco não levou tão em consideração isso, porque ele estava ali nos Estados Unidos, como embaixador.
No próximo programa dessa série, você vai saber detalhes da vida de Joaquim Nabucco, que se relacionam com sua formação abolicionista e também sobre sua vida no início da República. De Brasília, Inimar Simões.
Reportagem especial.